E aí, galera? Boa noite! Vamos esperar o pessoal entrando aqui. E aí, Isa? A Isa já tá a postos. Carol entrando, Diego. Isso aí, vamos lá.
Sim. Nossa, meu celular deu um pau aqui. E aí, Isa?
E aí, tudo bem, Ju?
Joia! Galera entrando aí. Deixa eu já ir fazendo as honras do dia, né? Que temos muito assunto para conversar hoje, né, Isa?
Isso aí, Ju.
Beleza. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui novamente na nossa live sobre quem te inspira na corrida. Eu sei que vocês estavam com muita saudade de mim, porque Diego invadiu as lives, o Time to Run, né? E eu até queria aproveitar esse momento que tiveram duas lives que o Diego fez, né? Que foi a do Diego Rafael e a do Passos, as últimas duas. Que desde o começo a gente falou, né? Esse espaço das lives é para vocês, né? Para a equipe, para o pessoal da corrida, para o pessoal que tá mais junto ali. Então, assim, quem quiser fazer uma live com alguém legal, né? Se sentir à vontade, é só falar com a gente, porque eu acho que é um espaço para todos, né? Então, assim, a live não é minha, não é do Diego, não é da Isa, é a live de todos. Então, é muito legal que todo mundo possa participar, tá? Então, só para relembrar, né, a gente já fez duas lives com esse mesmo tema. O primeiro foi com a Ju Rosa, o segundo foi com o Diego Rafael. E a ideia sempre foi trazer pessoas, assim, pessoas normais, né, que pudessem trazer alguma inspiração para gente, né? E daí, assim, pensando nas pessoas que inspiram do grupo, nada melhor do que trazer a Isabel, né? Que é uma pessoa extremamente inspiradora na sua vida, tanto pessoal quanto da corrida. E ela foi muito votada por muitas pessoas, né, para falar um pouquinho sobre a vida dela, né? Então, assim, eu queria deixar aberto então para a Isa começar a falar um pouquinho sobre ela. É, pessoal, no final a gente vai abrir para as perguntas. Então, vou pedir para vocês, principalmente, para mandar as perguntas pelo aquele iconezinho de perguntas, porque às vezes os comentários começam a rolar, um faz uma piada, um solta uma coisa para falar com o outro, e acaba que as perguntas vão ficar perdidas. E aí, para a gente ficar difícil ficar buscando lá embaixo, né? Então, que vocês mandem as perguntas pelo iconezinho de perguntas, tá? Que no final a gente vai abrir para vocês poderem responder. Então, chega de delongas, vamos lá, Isa.
E aí, Ju?
É, queria que você falasse um pouquinho sobre você, assim, se você se sentir à vontade de dizer quantos anos você tem, o que que você faz, né? É, como que é um pouquinho da sua rotina, fora um pouquinho da corrida.
Ah, lógico, não tem problema nenhum falar a minha idade. Eu tenho 48 anos, fiz agora na quarentena, dia 31 de março. A minha vida é normal, saio de casa às 7 horas da manhã, volto para casa 8 horas da noite. Quando estava tudo normal, era uma vida normal, né? Todo dia depois do trabalho, eu treinava, né? Pretendia treinar, fazer um treino. E assim, era isso. Sou do mercado financeiro, Tenho um dia bem agitado lá. E tenho essa parte da corrida que vocês conhecem.
Oi,
Tô
Isa,
bom,
e
tô bom,
é, então,
tô
eu queria que você falasse
mãe.
da sua do... um pouquinho
Tem
de
essa
você ser
parte.
vó também, né? Como que assim? Como é vó, cara?
Então, eu sou uma avó bem atípica, né, Ju? Eu acho que eu nunca vou ser aquela avó que o pessoal espera de cozinhar para os netos. Aliás, tadinho do meu neto. Quando ele vem aqui, ele até fala assim: nossa, na casa da vovó Bebel só tem ovo. Às vezes ele até pede para eu jantar na casa dele, porque vovó, na sua casa só tem ovo, janta aqui comigo.
Ai, que
Então,
bonitinho.
assim, eu sou uma vovó bem atípica, bem diferente. E eu acredito até que mesmo mais para frente, eu não vou ser essa vovozinha, né, que o pessoal espera. Vou querer levar eles para, sei lá, para o meio do mato, para fazer as coisas que eu gosto de fazer, para fazer atividade física. Mas é uma delícia, cara. Eu curto muito eles, curto muito.
É, acho que assim, um pouco do que está acontecendo com as novas gerações, né? A gente tem um cuidado, sim, né? Porque já é instinto feminino do cuidado. Mas aquela vozinha fazendo tricô em casa, eu acho que isso vai começar a ficar um pouco para trás, né?
É verdade.
Porque tem muitas mulheres lindas e jovens que já são avós e é uma nova geração de vós, né?
É
Ô,
verdade.
Isa, e como que, me conta um pouquinho, como que é assim a sua rotina de treinos, assim?
Então, Ju, os meus treinos são bem focados nas corridas. A gente escolhe uma corrida-alvo. Antes de tudo isso começar, a gente estava fazendo uma corrida por mês. Corrida de montanha, né? Que é onde eu já estava. Então, a gente focava, nessa corrida e para essa corrida a gente ia fazendo os treinos de acordo. Quase todo final de semana a gente estava fora aqui de São Paulo, tentando fazer em lugares assim mais próximos do que a gente ia passar naquela corrida, Pico do Jaraguá, Estrada Velha. E todo treino era em cima daquele objetivo, aquela corrida que a gente tinha escolhido para o próximo mês. Então, meus treinos basicamente são assim. Eram assim, né?
É, não, mas aí você fala
É.
assim, nós. Quem somos nós?
Eu e o Roberto, a gente sempre
É,
treina
porque acho que
junto,
nem todos que estão assistindo sabem, né?
porque a gente tem o mesmo foco e a gente gosta desse estilo de corrida. Não é todo mundo, né? Assim, no grupo eu acho que não, ninguém, o pessoal se identifica mais com as corridas de rua ainda. E a gente se identificou muito com esse tipo de corrida. Então a gente costuma treinar juntos, escolhemos as corridas juntos, porque essa tipo de corrida, ela tem toda uma logística, não é simplesmente tem que escolher, é um lugar sempre fora de São Paulo, então a gente tem que escolher um lugar para ficar, a gente tem que. Então tem que montar toda a logística, a estratégia, a gente estuda o lugar para saber como vai ser. Então, sou eu e ele, basicamente, né? A gente conhece quase todo mundo, porque esse tipo de corrida vira como, assim, mais ou menos uma comunidade. Então, quando a gente chega, a gente já conhece o pessoal de lá e tudo mais, mas aqui de São Paulo, por enquanto, somos só nós dois que vamos, assim.
Ô, Isa, e assim, tanto agora falando até um pouquinho em relação ao Roberto mesmo, para quem não sabe, o Roberto é o treinador da Isa, né? E até um grande parceiro do Time to Run, tá sempre junto com a gente. Vocês dois, né? Vocês começaram com a corrida de rua e depois foram para a corrida de montanha, né? Como que foi assim essa transição de corrida de rua e corrida de montanha?
Então, Ju, a primeira corrida que eu fiz de montanha, você estava comigo. Você lembra? Que foi
Foi
aquele
aquela do
Circuito
Circuito das
das
Serras?
Serras.
Misericórdia, lembro. Lembro.
A gente estava cagando de medo, eu e você lembra disso?
Lembro.
Então, foi a primeira que eu fiz, assim, que eu posso
E
falar
foi
que foi
mó
uma corrida
piramba,
de
né, aquela
montanha.
corrida. Nossa,
Só
que
que
corrida.
ali, na hora que eu estava ali no meio, eu simplesmente me apaixonei por aquela situação. Falei, cara, como é estar aqui no meio do mato, assim? Porque muitas vezes na corrida de montanha você se vê sozinho, né? Porque o pessoal se distancia um do outro, não é aquela multidão de gente igual corridas de rua, né? Então, ali eu me identifiquei muito com aquela. E depois daquela, eu comecei a querer fazer outra. O Roberto já fazia corridas de montanha, eu comecei a querer fazer procurar outras corridas, ir atrás, né? E saber o que era tênis para montanha, o que era mochilinha de hidratação. Aí a gente foi pegando a prática, fui comprando as coisas e fui me adaptando e fui fazendo uma e depois outra, quando eu via, já estava totalmente envolvida.
Não, e corrida de montanha é outra vibe, né? Eu lembro que aquela corrida, meu, eu até que consegui terminar, mas no dia seguinte não tinha mais tornozelo, cara. Porque, assim, é uma outra pegada, né? Eu acho que
totalmente.
É uma coisa que todo mundo que gosta de correr deveria ter essa experiência, né? Até pra... Sim. Porque, meu, a paisagem é incrível, você se conecta com a natureza.
Exatamente.
Né? Uma outra coisa. Mas, assim, realmente tem que se preparar especificamente, porque senão você se arrebenta, né?
Sim, porque a corrida de montanha é o que... A corrida de rua, você tem que ir naquela... Você vai naquela constância, lógico, que tem uma subidinha aqui, uma outra ali, mas é aquela constância e o foco é o seu pace. A corrida de montanha é superação. Então, o quanto mais rápido você superar aquele obstáculo que você nem sabe que existe, porque tudo ali é novidade, os trechos... Cada montanha é diferente da outra, né? Tem as suas particularidades. Então, o que faz você ganhar é você superar aquele obstáculo mais rápido. Então, assim, o que mais me motiva nessas corridas é exatamente isso. É a surpresa, é eu não saber o que eu vou encontrar ali na frente. E não ter que correr rápido, mas sim ter que superar a superação de tudo aquilo que a gente tem que passar ali no meio da natureza.
É bem, bem estratégico, na verdade, sim, né?
Exatamente.
Ô, Isa, e aí, entrando um pouco na tua história de corredora de rua, corredora de montanha, aí quando você foi pra montanha, começou a rolar uns troféus, né?
Pois é, Ju, depois de um tempo rolou o primeiro. E depois que rola o primeiro, aí você, nossa, você já quer o próximo e o próximo. A gente tá indo pra corridas maiores agora, e o pessoal que vai nessa corrida já é um pessoal que tá ali sempre e que treina em lugares específicos. Então, fica cada vez mais difícil, né? Então, a minha meta já é pelo menos ficar entre os 10, eu acho que já tá legal. Mas, assim, foi esses troféus foram, nossa, foi pra mim, foi... Nem tava esperando, eu fui sem pretensão nenhuma e nem tava esperando e aconteceu, foi muito legal.
E quando foi primeiro pódio que você pegou?
Nossa, Ju, acho que já vai fazer 2 anos, se não me engano. Na Serra da Mantiqueira. Eu tenho uma história bem legal dessa corrida. Que a primeira corrida, quando eu ganhei, uma menina veio, eu fiquei em primeiro lugar. Foi a primeira vez que eu peguei o pódio, eu fiquei em primeiro lugar. Depois fui declinando, tá, Ju? Foi terceiro. Aí o primeiro lugar, veio uma menina conversar comigo e ela me contou, ela tinha 28 anos, ela tem, né? 28 anos, e ela era da Marinha, e a Marinha é que custeava para ela as corridas de montanha, e ela veio conversar comigo, porque eu fiquei em primeiro, ela ficou em segundo, e ela quis saber de mim, começou a me
Já se
seguir e
interessou,
tal.
né?
É. Aí, quando foi na segunda corrida, ela tava lá de novo. Aí eu consegui, eu fiquei em segundo, ela ficou em terceiro. Aí ela falou assim: caramba, depois que você entrou nas corridas, eu já não consigo mais, e você ainda é vó. Ela falou assim pra mim: e você ainda é vó, e eu não consigo mais, tá? Foi muito engraçado. Aí ficou meio que essa perseguição. Toda vez que eu ia, a menina tava lá. Mas pra mim foi assim: era uma competição super saudável, né? Mas, pô, pra mim, 28 anos. Da Marinha, tem um tempo para treinar, e é custeada por eles, assim, para mim foi uma honra poder competir com ela. Faz tempo que eu não a vejo, inclusive.
Imagino,
É legal,
imagino,
foi
né?
legal.
Não, isso é bem bacana essa história. Ô, Isa, e, por exemplo, agora que vocês partiram mais para essa pegada de corrida de montanha, né, que a gente falou que tem os treinos específicos e tudo mais. Dentro da rotina de treino, assim, quais são as maiores dificuldades que você acha que você tem? Além de ter essa coisa do treino específico, diante da tua rotina diária, de mãe, vó e trabalhadora do Brasil e que mais?
Eu acho que é justamente o tempo mesmo, né, Ju? Justamente o tempo que eu gostaria de poder me dedicar mais. E às vezes eu não consigo me dedicar da forma que eu gostaria.
Uhum.
Então, acho que a maior dificuldade é realmente é isso, é poder dispor de tempo para. Às vezes eu chego, não estou tão disposta, até vou treinar, mas aí eu já não tenho, não estou mais assim 100% para fazer o treino do jeito que eu deveria ser. Então, acho que essa é a maior dificuldade, é o dia a dia mesmo. É a vida que vai tirando um pouco a gente, o gás, e a gente já não tem tanto quando está na hora do treino.
Uhum, entendi, bacana. Ô Isa, agora, assim, para mim, quando tem uma prova específica que quando eu penso nela, eu lembro de você, e quando eu penso em você, eu penso nessa prova, né? Que é a prova de Maresias Bertioga. É, Bertioga Maresias, né, que a gente teve até, eu tive a grande oportunidade de ter você no meu time, a gente montou um sexteto feminino, que foi muito legal, assim, foi uma puta experiência ano passado. E, assim, você já fez essa prova muitas vezes, né?
Sim.
Quantas vezes você fez Maresias Bertioga?
Ô, Ju, essa foi a minha primeira prova, por incrível que pareça.
Porra.
É, eu...
Desculpa, gente.
Mas é, eu caí meio que de gaiato, eu conheci o pessoal do Runners, na época, aqui na Bill, na academia, e eles estavam montando um sexteto e faltava uma pessoa, aí me convidaram para ir, e eu falei, ah, eu vou, né, mas assim, sem pretensão nenhuma, e fui, fiz o trecho mais facinho, que não foi tão facinho assim, mas para mim, primeira vez que eu corri, eu nunca tinha corrido na minha vida.
E foi tinha quanto tempo de corrida, mais ou menos?
Nem tempo nenhum. Eu não tinha tempo nenhum de corrida. Eu nem corria, eu só treinava. E foi aí que tudo começou. Aí a gente começou, depois dessa, começamos a fazer outras de rua e assim foi. Mas a Marisa do Bertioga, olha, Ju, se não me engano, eu já estou indo para a sexta vez, sexto ano, se não me engano. Se não for mais, acho que é a sexta já. E, assim, eu não tenho pretensão de parar por enquanto. Eu acho que eu vou fazer muitas outras, porque é uma prova assim, que é motivadora, né? Eu acho que aquela vibe do pessoal, de equipe, eu acho que isso é muito gostoso. Independente de ser mesmo o mesmo percurso sempre, mas assim, tudo muda quando você está numa equipe, quando você tem uma equipe junto. Eu acho que isso é muito bom. Eu pretendo fazer muitas outras ainda.
Não, é muito legal, né? E aí, no ano passado, né? Pra quem não sabe, a gente montou um time em maio.
É.
Que éramos eu, Isa, Stephanie, a Jucoso, Flavinha e a Silvia, né? E montamos o time e daí pensamos. Pra quem conhece a prova, sabe que o último trecho é o O. Não vou falar palavrão de novo. É, senão vão me banir, né? Daí, melhor não. Então,
aí
assim, quem...
Diego.
É, aí volta o Diego. Aí eu tô chamando o Diego, como me banir. É, vamos lá. Quem vai fazer o último trecho? A Isa bateu no peito e falou, vou fazer o último trecho, que é a Serra de Maresias. Conte, Isa, como é que foi essa Serra de Maresias?
Nossa, Ju, eu já tinha treinado, ido treinar nessa serra, né? Ela realmente é desafiadora, mas para quem faz esse tipo de prova que eu costumo fazer... É isso que é motiva, é o desafio, né? Não é a constância de corrida, não é fazer um pace menor, é você ter alguma coisa, algum obstáculo, alguma coisa que te leve ao seu extremo ali. Aquela serra realmente são 5 quilômetros de subida intensa, onde o carro passa do seu lado, você sente o cheiro de pneu queimado da subida. Mas é isso que me motiva mesmo, é esse desafio daquela subida, depois você desce, tá tudo bem, aí depois você entra naquela praia, daquela areia fofa, e o concurso, o melhor de tudo, é que você é o último e você tá chegando e a sua equipe tá ali para te receber. Isso é um momento único que não... Cada vez que você faz isso é um momento único. É bom demais. Então você até acaba esquecendo tudo que você passou lá atrás.
Não, e essa chegada foi extremamente emocionante, assim, foi muito legal. Porque, como você falou, essa questão de ser um time naquela prova envolve tudo, né? Envolve desde quando você monta o time, você faz o seu treino especificamente pensando naquele trecho, principalmente porque tem trechos muito difíceis, né? A gente sabe que
Exatamente.
As serras são bem complicadas. A questão da areia fofa, que a gente não tem costume de correr, né? Às vezes tem inclinação, ainda que seja uma areia mais batida, tem um pouco de inclinação. É uma prova que não tem hidratação que nem as provas que a gente está acostumado, né?
É,
Então a gente tem
exatamente.
que pensar em tudo, pensar na comida, no papel higiênico, tem que pensar em tudo, né? Então, acho que é uma prova incrível e se Deus quiser, estaremos lá em outubro, né, Isa, para fazer a prova de novo.
Ah, eu torço muito, Ju. Eu torço assim. Eu sei que ninguém vai estar preparado para essa prova como deveria estar, mas eu acho que você imagina que ela vai ser mais emocionante ainda. Mesmo a gente não almejando um pódio como a gente gostaria, mas só o fato de a gente ter passado por tudo isso que a gente está passando agora e tá lá em outubro, todo mundo junto, eu acho que já vai ser a prova das provas que a gente vai guardar sempre na nossa memória, né?
É, vai ser. Eu também acredito que vai ser incrível. Ainda que não vamos conseguir nos preparar o suficiente, mas
Exatamente.
vai ser top demais, né?
Exatamente.
Isa, e assim, tirando Maresias Bertioga, que a gente já falou que é a nossa prova assim do coração, né? Sua prova do coração. Qual prova assim que você fala que foi uma prova extremamente marcante assim da sua vida?
Olha, Ju, foi a 28 Praias. 28 Praias foi uma prova que a gente foi achando que a gente já fez tanta prova de montanha, vamos lá fazer 28 Praias. E, olha, é uma prova que eu não sei nem não tem como reproduzir, assim, em palavras, mas é uma prova extremamente técnica e extremamente difícil. E a gente que é competitivo, mas não digo competitivo de sempre ganhar e sempre estar com troféu, mas competitivo com a gente mesmo, e a gente quer sempre sair bem e dar o melhor naquela prova. Foi uma prova que a gente saiu arrasado de lá, eu principalmente, porque eu, no final da prova, eu já não estava conseguindo andar mais, porque
Caramba.
é muita areia fofa. Não é uma vez de areia fofa, são muitas vezes de areia fofa. É rio, é mar, é pirambeira, é precipício, é corda, é rapel, é tudo que você possa imaginar. Então, assim, é uma prova que me deixou meio frustrada, porque eu achei que eu estava preparada e eu vi que não. E a gente ia até fazer outra, porque, assim, sabe, uma coisa que ficou na nossa cabecinha: tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo, para que a gente tem que mostrar que a gente consegue. E ali tudo aconteceu, e não sei se esse ano vai dar.
E essa prova de 28 pressas que vocês fizeram foi em 2019?
Foi o ano passado.
E você fez quantos quilômetros lá?
Fizemos uma dupla, 21 quilômetros eu fiz, e o Roberto os 21 primeiros quilômetros, e depois eu peguei da metade até o final.
Essa prova também o pessoal fala que eu nunca fiz. Não sei se eu tenho vontade de fazer, não. Porque todo mundo fala que é difícil.
É muito
Eu acho que o
difícil.
meu negócio é o asfalto mesmo. Ô, Isa, e assim, eu queria que você resumisse um pouquinho, se você conseguir, por que que a corrida é tão importante na sua vida?
Ah, Ju, a corrida é o meu fator motivador, é fator motivacional. A gente escolhe uma corrida, pelo menos para mim é assim que funciona. Escolhe uma corrida e dentro daquela corrida a gente vai traçando objetivos, os treinos, como que vai ser os treinos, aonde a gente vai treinar. E traça toda a logística para essa corrida, porque, como eu te disse, a maioria, quase todas são fora de São Paulo. Então, é toda uma preparação por uma única corrida. Aí termina aquela, já fica pensando em outra. Qual vai ser a próxima? Então, vai ser aquela próxima. E daí vai montando uma estratégia em cima. Então, é o meu fator motivacional, que me motiva todos os dias a treinar. E fora isso, eu tenho que ficar pensando como que vai ser a corrida e estuda a corrida. Para mim, é assim, sabe? Então, é como se fosse no eu faço meio uma analogia com a minha carreira, com o meu trabalho, porque a minha você, eu preciso eu como pessoa, eu sempre tenho que ter um norte, assim, e tenho que ter uma meta, e tenho que ter Não, eu tenho que ter horizonte, porque se eu ver que tem um negócio ali na minha frente, que eu não tenho mais para onde ir, não tem mais o que me motivar, para mim não tem sentido aquilo. Então a corrida, ela sempre tem um sentido. Então ela sempre tem uma motivação, eu sempre tenho uma montanha nova para subir, um obstáculo novo para superar. Então para mim isso é o que me faz cada vez querer mais, como no meu trabalho. Hoje eu estou numa empresa, uma multinacional, e eu tenho puta horizonte pela minha frente, só basta eu querer, só basta eu me esforçar. E assim é com a corrida. E por isso que que eu escolho essas corridas fora de São Paulo, as corridas de montanha, porque é super motivador. Cada vez em um lugar diferente, cada vez uma montanha diferente. Então a gente tem aquela motivação de como vai ser agora, que lugar que eu vou passar, tem rio, não tem rio. Quantas subidas, quantas descidas. Então, isso para mim é muito motivacional. Então, eu não sei. Imagine para mim agora, aqui presa, uma pessoa que aprendeu a ficar tão. Eu sou muito, muito livre, né? Então, assim, para ficar assim, tá sendo muito difícil. Mas é isso. A corrida para mim é a minha motivação. E me faz um bem, me faz o bem para a mente, faz para tudo. Depois que eu comecei a correr, tudo mudou. Tudo eu fiquei mais regrada em todos os sentidos, porque aquilo, para que eu tenha um objetivo, eu tenho que me esforçar para chegar nele, né?
Claro. É, acho que para tudo na vida, né? A gente tem que ter sempre um norte
Sim.
para manter a engrenagem funcionando, né?
Exatamente.
E ô Isa, e apesar de todas essas questões que as provas estão sendo canceladas e tudo mais, você tem alguma prova-alvo que você está pensando em fazer ainda esse ano?
A Ju, nós tínhamos três provas esse ano, que as três eram a 28 Praias, que era a prova-alvo justamente por aquilo que eu te falei, pela dificuldade que eu queria passar novamente. A Maresias Bertioga, que por ser equipe, ela se torna a principal, porque não é uma coisa só minha, eu preciso da equipe, a gente tem que ajudar um ao outro, então ela é a mais importante de todas. E eu tinha uma da Saracura, que a gente ia fazer também, se não me engano, eu não me, acho que não, não é Lorena, não me lembro agora o local, que também era para ser em junho e agora talvez em setembro. Então tinha três provas esse ano, talvez aparecesse mais outras se tivesse tudo normal.
E assim, eu tenho acompanhado, a gente tem se falado um pouco, né? E tenho acompanhado pelas redes sociais que você tá mantendo seus treinos, né?
Tô mantendo.
E
Assim,
dentro de casa, como é que tá?
na medida do possível, a gente tá mantendo. Obviamente que não é daquele jeito que a gente gostaria, né? Mas, assim, já vendi mesa, vendi cadeira para abrir espaço aqui, porque eu preciso treinar, preciso soltar adrenalina, porque senão a gente fica louco. Logo, quando começou tudo isso, não vou mentir para você, saía bem cedinho, dava umas corridinhas por aqui, só que agora, até por esse uso obrigatório da máscara, não tem como correr de máscara, é uma coisa meio que impossível, né? Então, não tô saindo mais, mas assim, tá bem difícil. Mas tô assim, na medida do possível, tô fazendo uns treininhos em casa, assim.
E aquele lance de levantar o sofá? Como
Pois
foi?
é.
Polêmico.
Mas é polêmico, mas depois disso, tem tanta gente levantando sofá, é
Não,
incrível,
mas eu
né?
achei incrível. Eu
Eu tinha
achei
que
incrível,
cobrar,
porque eu falei,
fora, eu
cara,
desisto.
tipo assim, se eu terminar a quarentena conseguindo erguer meu sofá que nem você ergueu o seu, pronto, valeu a quarentena.
Tem que cobrar royalties disso, realmente. É que assim, o Roberto que passa os treinos, ele é muito criativo, né? Então ele tem que arrumar algum peso, aí ele arrumou o sofá, eu tô acreditando, mas aí foi.
Não, e, meu, quando rolou aquela cena do vídeo do sofá, eu falei, caraca, meu, aí sim,
Depois dessa, teve várias já por aí, viu, Ju?
hein? Não, top demais. Meu, ótimo. Vamos ver, Isa, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver o que a galera mandou.
Tá.
Vamos lá. Ah, vamos lá. Diego mandou uma pergunta assim: se você já pensou em fazer a Serra do Rio do Rastro?
Olha, Ju, eu não conheço essa serra. Não conheço, mas já fiz várias serras por aí. Já, nossa, já escalamos até uma montanha. É, escalamos mesmo, de subir assim, ó, nos degrauzinhos, assim, foi o pico. Agora, como é o nome da montanha que a gente escalou, nem lembro mais o nome, mas já fui em vários lugares aqui pelo interior de São Paulo. Essa, eu com certeza eu faria. Vou até pesquisar referente a esse. Não conheço
Ah,
o Rio
não,
do
meu, a
Rastro.
Serra do Rio do Rastro é
Vou
muito
até
bonita. É,
anotar
anota porque você vai achar bem interessante.
aqui. Vou até anotar. Ah, então tá. Vou anotar aqui para fazer sim.
É, vamos lá. Próxima pergunta. Isa, alguma dica para o último trecho de Maresias?
Muito Pico de Jaraguá, muito Pico de Jaraguá. É, antes de fazer essa prova, a gente foi uma vez para o pico, acho que subimos e descemos umas 3 vezes, o pico e a escada. Quem não consegue sair muito de São Paulo, até para identificar lugares que tenha muita subida, é o Pico de Jaraguá, bastante treino lá. É a melhor dica.
Isa, tem uma pergunta que tá entrando aqui da Ju, que eu já vi que ela já mandou 2 vezes. Na questão, quando vocês determinam uma prova específica, sei lá, que nem a gente fez aquela prova do Circuito das Serras, que foi a primeira que a gente foi lá, tipo, ah, é de graça, vamos lá fazer a prova, né?
É.
Enfim, não tô entrando em detalhes. É, hoje, se aquela prova fosse sua prova-alvo, talvez vocês teriam ido até lá fazer o reconhecimento do terreno, ver como que é, para depois pensar em fazer a prova?
Então, Ju, a gente, quando a gente primeiro, a gente faz o sentido contrário. Compra a prova, mas depois vai fazer tudo isso sim. É, não vê, vou fazer ou não vou fazer. A gente compra a prova e depois vai fazer o reconhecimento. Mas sempre que possível, faz o reconhecimento sim. Ou pega o mapinha, estuda a prova toda para ver qual é a primeira subida, a segunda subida. Traça assim um plano de como vai fazer. Lógico que chega lá, nada daquilo funciona muito, né? Mas tentamos na medida do possível. Mas na época que eu fui fazer a primeira de montanha, era isso mesmo, era vamos lá, vamos fazer. Como todas as primeiras que eu fiz, vamos lá, vamos fazer. Hoje não,
Bora, né?
hoje são provas escolhidas, estudado, tentamos treinar o mais específico possível. Então mudou tudo assim.
Não, eu lembro até que aquela prova. Você lembra que choveu e aí
Lembra?
eles cortaram um pedaço do percurso porque estava muito perigoso,
Pois é.
né? Acho que era 21. O pessoal falou: não, gente, anunciaram lá, vai cortar um pedaço porque tá perigoso, vai escorregar, alguém pode morrer. Eu falei: misericórdia.
Pois é,
Não,
acontece.
eu lembro que eu tinha me inscrito para acho que 12, depois no fim quis fazer 6. Nossa, meu, aquela prova lá foi incrível, né?
É verdade, foi mesmo.
Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Vamos lá. Pergunta do Sérgio. Você gosta muito de Maresias, né? De Bertioga Maresias. Já pensou em fazer essa prova solo?
Ah, com certeza. Com certeza, assim, até porque eu tô ficando mais vovozinha, e você sabe que os solos, quanto mais é, melhor, né? E você pode ver. Tô quase chegando no ponto de fazer o solo, quase na idade ali, ó. Com
É, o Sérgio que
certeza.
fez essa pergunta, ele fez solo ano passado.
Ah, com certeza, eu pretendo sim. É porque a Maresias, assim, acho que a evolução dela é justamente essa. Você faz o sexteto, faz um trio, depois partir para o solo, né? Lembra que a gente tinha até combinado que você ia me acompanhar de bike?
É,
Porque
mas isso tá
senão,
de
né?
pé ainda. Isso tá de pé. Eu só preciso treinar para ser um apoio de bike, né? Mas o bom do apoio é que se tudo der merda, você vai de carro. Daí não tem problema. Só quem tem que treinar é quem vai correr, né?
É verdade.
Ai, ai. Vamos lá, próxima. Como lidar com os tênis cheios de barro?
Stephanie, só podia ser. Nossa, Stephanie, é assim, é o tênis cheio de barro, a gente já acostumou. E agora a gente tem um tênis específico que ele gruda o barro embaixo, sabe? Então não fica tanto dentro. Mas assim, você sabe que quem corre montanha, quando a gente vê um lago, aquele lago é até um alívio. A gente quer pisar ali para refrescar o pé. Quando você acabou de passar numa pirambeira, numa subidona. Então, assim, isso já não é mais problema. Isso a gente acostuma e fica de bom. Tudo de bom.
É, Stephanie é... Stephanie é suspeita, né?
Ela é.
Vamos lá, mais uma pergunta aqui. A gente tá travando esse negócio. Vamos lá. Caramba. Boa! Isa, quando é que o dólar vai baixar pra gente poder viajar pra correr?
Olha, se eu soubesse, a gente ia se falar pela última vez. A pessoa que tem essa informação...
Pois é, né?
Pois é. Tá cada vez mais difícil, né? Depois de hoje, então, acho que ele deve chegar para uns 6 e alguma coisa aí, viu?
Misericórdia. Misericórdia. Vamos lá, mais uma pergunta. Você acha que pós-isolamento haverá uma migração maior de corredores de rua para montanha?
Então, Ju, eu acho que sim. Eu estava até pensando isso, a gente participa de umas provas de um pessoal da Saracura, são provas muito bem estruturadas, é um pessoal incrível. E essas provas, além de tudo de bom que tem do lugar, de você sair daqui, de natureza e tudo mais, são muito bem organizadas e a gente tem um contato muito maior com os organizadores, hein? Quando você está passando em algum lugar, eles chamam você pelo nome, te incentiva. É uma coisa muito legal, tanto os organizadores quanto o pessoal que frequenta essa prova. A gente sempre encontra o pessoal e tal. E eu espero que sim, para eles vai ser ótimo. Eu só não queria que eles perdessem essa essência que eles têm, sabe? Desse contato com a gente, desse tipo, dessa comunidade que vem, se torna o pessoal de corrida de montanha. Mas eu acredito que deve migrar muita gente, sim, para corridas de montanha, por ser aberto, por não ter. Tem uma aglomeração ali na hora da
Na
largada.
largada, né?
Só. Depois, vários momentos, você se vê sozinho no meio do mato, procurando as fitinhas na árvore para não se perder. Mas, assim, tomara que sim, tomara que cresça bastante, mas só que eles não percam essa essência que tem hoje, que é o melhor.
Até porque eu lembro que quando eu fiz a hidratação praticamente é você que leva a sua, né? Não tem esses pontos que nem as corridas de asfalto, né?
Eles até têm, mas tem aquela recomendação de é um saquinho, colocar o saquinho porque não pode deixar nada, é tudo reserva ambiental para você não sujar a natureza, essas coisas. Tem umas que nem tem o saquinho, você toma na bica mesmo, na mão. Mas como a gente já leva a mochilinha de hidratação, assim, quase nem precisa desse apoio da prova, né?
É, talvez realmente seja uma nova opção, né?
Sim.
Para evitar essas questões das aglomerações.
Exatamente.
Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não tem mais nenhuma. Respondemos todas as perguntas. Isa, e aí então, para a gente começar a fechar, queria que você deixasse uma mensagem final, assim, para a galera pensando. Ah, não, mentira, ainda tem mais uma pergunta. Tem duas, na verdade. A minha pergunta: quem é que te inspira para correr?
Ah, Ju, quem me inspira é a pessoa que está sempre comigo nessas corridas, que não tem como não dizer que é o Roberto, porque ele é uma pessoa inspiradora, ele é uma pessoa extremamente competitiva. Eu também sou, mas a gente é competitivo assim de graus diferentes, ele é muito mais. Então, quando eu vejo a vontade dele, aquela garra dele, aquela motivação, aquilo motiva, né? Porque então ele é o que está mais próximo. Na verdade, tem um monte de gente quando a gente vai nessa corrida que você encontra lá. Tem um senhor que a gente sempre encontra, ele tem acho que mais de 60 anos e ele sempre ganha. Ele é uma inspiração também, ele está sempre no meio das coisas de montanha. Então, assim, mas o Roberto está próximo e ele, por essa vontade dele, essa competitividade dele, isso realmente. E quem me levou, quem me apresentou para as corridas, então. Ele que é meu motivador aí.
Legal. É, o Roberto, na verdade, ele é inspiração para muita gente, porque, na verdade, ele é nosso coach assim do coração, né? Porque eu realmente também treinei bastante tempo com ele e aprendi muito com ele e também sou extremamente grata e sou muito feliz de tê-lo perto da gente, né? Como um grande amigo assim. Eu tenho muita admiração pelo Roberto pela pessoa que ele é, pelo professor que ele é, enfim, tudo mais. E então, Isa, para fechar agora de verdade, queria que você deixasse uma mensagem final assim para a galera que assistiu e que você gostaria de deixar.
Ah, Ju, eu espero que, como para mim está sendo muito difícil esse momento, eu acho que para todo mundo, nossa, eu me sinto um leão enjaulado aqui. É, mas eu espero, na verdade, que tudo isso passe muito rápido. E como eu te falei, tem muita gente torcendo para que esse ano não tenha corrida. Eu torço para que tenha pelo menos uma, para a gente se reunir, tá todo mundo junto de novo, que seja Marisias Bertioga até, para ter essa
Ó, até
união,
me
essa.
enfiei.
Nossa, é isso que eu espero. Tô aqui torcendo para que tudo isso passe rapidinho, o quanto antes possível, para que fique todo mundo bem e que a gente possa estar todo mundo junto novamente. Pessoal, continue treinando assim, não desmotive, porque assim, mesmo que seja pouquinho, quando tudo isso voltar, você vai estar um pouquinho mais preparado para começar de novo. Então, não deixar de ficar, não deixar de desmotivar. Tem que pensar que isso vai passar e que lá na frente você vai estar um pouquinho melhor, mesmo que seja um pouquinho.
É, verdade. Ah, Isa, queria te agradecer muito, muito mesmo,
Ah,
pelo
eu que
seu tempo, por
mas
bater esse papo com a gente, porque eu acho que você é uma pessoa realmente muito inspiradora para nós, porque você é uma mulher incrível, você sempre também se demonstra uma pessoa extremamente amiga, né? Quando a gente fez lá Maresias, você foi uma pessoa muito que fez a gente se conectar, né? Como um time. E eu acho que isso é uma virtude muito importante, né, nos dias de hoje, porque não só a gente saber se relacionar com as pessoas, mas fazer com que as pessoas se relacionem bem também é uma grande virtude, né? Que a gente leva isso para a vida, porque na verdade viver é trabalhar em time, né? A gente vive num time. O tempo inteiro, é com pessoas do trabalho, é com a sua família, é com seu marido, filho, não sei quem. Então eu queria muito te agradecer por isso, porque eu acho que você é a inspiração para todas nós e todos nós,
Ah,
tá? Muito
obrigada,
obrigada
Jo.
pelo seu tempo.
Obrigada, eu me sinto lisonjeada. Você falar assim, imagina. Obrigada.
Não, mas não é para puxar saco, não, é porque realmente é o que eu sinto de coração. E aí, galera, só para fechar de verdade agora, deixa eu falar para vocês. Queria agradecer vocês todos que assistiram a live aqui comigo e a Isa. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, assim, foi um papo muito legal, né? Até porque eu não tenho muita experiência. Acho que a maioria que assistiu também não tem muita experiência com a corrida de montanha. E a gente sabe que é uma coisa tão incrível porque muita gente partiu para isso e é uma coisa se conectar com a natureza é muito legal. E chamar vocês que na semana que vem a gente vai ter mais uma live, né? Com um fisioterapeuta, o Patrick, que é o fisioterapeuta do Diego, lá da Ultra Sport Science. E ele vai vir falar um pouquinho também sobre essa questão da corrida e a fisioterapia. Acho que é um tema extremamente importante, né? Porque a gente sempre fala um pouco sobre o educador físico na corrida, nutricionista, mas o fisioterapeuta tem crescido muito, né, dentro da área de atuação para o corredor amador também. Então, vou convidar todo mundo para assistir a live. E dá tchau para vocês, gente. Boa
Obrigada,
noite.
Ju. Obrigada,
Eu que
pessoal.
agradeço,
Beijo para
Isa.
todo
Fiquem
mundo,
com Deus.
coração. Obrigada.
Tchau, gente. Tchau,
Tchau, tchau.
galera.